Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma aula de Filosofia Integral. Vamos conversar hoje sobre o conhecimento, melhor ainda, sobre o processo de conhecimento, como ele se dá. E eu vou abordar um aspecto muito específico, que é a sua gradatividade. Como o processo de conhecimento é um processo gradativo. Na aula passada, nós conversamos sobre a filosofia integral. Eu fiz uma apresentação dela, tentando mostrar para vocês que a filosofia integral é mais do que uma teoria. Na verdade, ela nem é uma teoria. É um método de pensar a realidade. Pensar a realidade considerando a sua multiplicidade, sua diversidade, e também considerando a inteireza humana, todos os seus aspectos, todos os aspectos humanos. Tudo isso sempre em busca do conhecimento. O que nós estamos buscando é conhecer, é tentar entender melhor as coisas. É tentar saber mais. É tentar compreender melhor a realidade. Gente, para que nós estudamos? Por que nós fazemos filosofia? Filosofia não é hobby. Filosofia também não é uma disciplina que você escolhe porque você se afeiçoou a ela. Ah, eu gosto tanto dessa disciplina, né? Como se fosse biologia, como se fosse poesia. Não, filosofia nem é uma disciplina. Nós estudamos filosofia, e eu estudo filosofia, sou apaixonado pela filosofia, pelo que ela me proporciona. E a filosofia me proporciona compreender melhor a realidade. Pelo menos esse é o meu objetivo. Eu quero entender melhor as coisas. Eu quero entender como as coisas são, como as coisas se dão. Tá? Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, depois de eu ter apresentado para vocês a filosofia integral, agora eu quero conversar um pouco sobre o próprio processo de conhecimento, já que esse é o nosso objetivo, conhecer, entender melhor. E nesse caminhar do conhecimento, eu quero que vocês tenham noção de como as coisas se dão, pelo menos reflitam. Reflitam sobre as condições do conhecimento, como ele acontece, qual é a nossa relação com a coisa a ser conhecida. Veja bem, quando nós falamos de conhecimento, o que é conhecer? Desde os antigos e especialmente entre os escolásticos medievais, conhecimento era uma adequação do pensamento à realidade. Então, o que é conhecer? Você tem a realidade e você adequa o seu pensamento àquela realidade. Então, pensando dessa maneira, nesse processo de conhecimento, quem é a referência do conhecimento? É a coisa conhecida. Você tem as coisas a serem conhecidas e você põe o seu pensamento a adequar-se a essa coisa conhecida. Seria mais ou menos assim. O Tomás Melendo ele vai falar disso. É como se a coisa conhecida lhe transmitisse ao conhecedor o que ela é. Então você tem que descobrir o que ela é. Então você adequa o seu pensamento a ela. Então, a realidade, ou seja, as coisas da realidade, elas servem como um eixo onde eu me apoio. Então, nesse processo de conhecimento, eu me apoio na própria coisa que eu quero conhecer e vou cercando-a para tentar entender o que ela é. Então, conhecimento era tratado dessa maneira. E quando você tem essa perspectiva do conhecimento, o que acontece? A coisa a ser conhecida é vista como algo fixo. As coisas estão ali, são o que são, e eu me esforço para adequar o meu pensamento àquilo que elas são. Então, aquilo que está para ser conhecido, a realidade é vista como algo fixo, estável. Como se a realidade estivesse esperando eu conhecê-la, tá? Bom, é assim que se dá o processo de conhecimento? De certa forma, eu entendo que sim. Durante a história da teoria do conhecimento, nós vamos ver que a ideia sobre o conhecimento ela vai ter muitas mudanças. Essa ideia da adequação permanece em boa parte dos pensadores, mas houve outras contribuições que começaram a pensar o conhecimento de maneiras diferentes. Especialmente em Hegel, por exemplo, que começa a ver o conhecimento mais como um processo, não tanto uma adequação. Mas isso é assunto para a gente tratar depois. Nós estamos muito cedo. Estamos tratando ainda de um fundamento muito fundamental. Eu não quero dar espaço à frente. Eu quero só que você pense assim. Normalmente, desde a Antiguidade, passando pela Idade Média, conhecer sempre se pensou assim, uma adequação à realidade, àquilo que existe, tá? Ponto. Perfeito isso? Bom isso? Ótimo. Sem nenhum problema. Só que, quando você pensa as coisas como fixas e algo a ser absorvido por mim, eu absorvo a coisa para compreendê-la, tem-se a tendência de imaginar que quando eu tenho contato com aquela coisa, eu, naquele momento que eu tenho contato, eu a absorvo decididamente e integralmente. Então, pensa assim, se eu observei uma coisa, eu aprendi aquela coisa. Se eu li um livro, eu aprendi sobre aquele livro. Como se a gente fosse tendo contato com as coisas, aprendendo aquelas coisas e colocando elas dentro de nós. Então, a partir dessa perspectiva, pode-se pensar o conhecimento da seguinte maneira, como um acúmulo de coisas conhecidas que nós vamos colocando dentro da gente. É um livro que a gente lê, uma coisa que a gente observa, uma reflexão que a gente faz, algo que a gente vê, algo que a gente ouve, outro livro que a gente lê, então a gente vai acumulando isso, acumulando, e está ali tudo dentro de nós, perfeitamente conhecido. Cada coisa que nós conhecemos foi perfeitamente conhecida e está dentro de nós. Então a pessoa fala assim, ah, você já leu as Confissões de Santo Agostinho? Pô, já li, pronto. Como se fosse uma coisa acabada, já li, entendeu? Já está aqui dentro de mim. Então, quando nós pensamos sempre o conhecimento nessa forma, como uma absorção de coisas fixas, temos também a tendência de pensá-las como uma absorção de coisas acabadas, como uma absorção integral das coisas e, com isso, com o conhecimento como um acúmulo desses elementos absorvidos. Só que aí surge o problema. Qual é o problema? O problema é que nenhum elemento da realidade que nós absorvemos ou absorvemos em sua integralidade. Vou repetir. Nada, nenhum elemento, nenhum dado da realidade que nós absorvemos ou absorvemos em sua integralidade. Ah, não? Não. Por quê? Porque nós só conseguimos absorver um aspecto ou alguns aspectos dessa coisa. Nunca a sua integralidade. Nunca. A começar pela perspectiva, né? Desde as coisas mais simples. Então, por exemplo, tem essa caneca aqui. Então, se eu olhar para a caneca, eu olhando a caneca aqui, eu não estou vendo esse cabo, certo? Então, se eu olhar só essa caneca, eu só estou vendo o lado de cá, só estou vendo o alumínio dela. Para eu olhar o cabo, eu tenho que mudar a minha perspectiva, né? E aí, mudando a perspectiva, eu consigo ver o cabo. Ah, então se eu fizer assim, 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 eu absorvi toda a caneca? Ainda não, porque existem elementos aqui invisíveis, elementos atômicos, realidades que a olho nu eu não consigo, que meu tato não consegue perceber, realidades aqui que não estão à minha vista e eu não consigo ver. Então, não consegui observar, ter, quando eu olhei essa caneca, eu não consegui absorver tudo. E mesmo se eu estudar, se eu tiver um microscópio, se eu for um estudioso, ainda assim, há elementos que eu não vou pegar, talvez, por exemplo, você vai ter seres microbiológicos que estão por aqui, que eu não estou conseguindo observar, que um instrumento observa, mas outro não, e é uma infinidade de coisas. Veja, eu estou falando só de uma caneca de alumínio, nada demais. Ora, se numa caneca de alumínio eu preciso fazer um grande movimento, uma diversidade de movimentos para tentar absorvê-la em sua integralidade, imagine quaisquer outros dados da realidade que se apresentam a nós. Quais deles, quantos deles nós vamos conseguir absorver algo perto da sua integralidade? Sinceramente, nenhum. Nenhum. Se é um instrumento, um elemento simples como essa caneca, não é suficiente, eu não consigo abarcá-la inteira, ainda que eu me esforce com estudos e instrumentos que me ajudem, imagine outros elementos que são mais complexos do que ela. Então veja, nós nunca absorvemos, isso é muito importante, nós nunca absorvemos nenhum elemento da realidade em sua integralidade. Nós só absorvemos aspectos desses elementos. Então, se nós absorvemos aspectos desses elementos, quando os absorvemos, nós não, o que está dentro de nós não é o elemento inteiro, não é todo ele, é apenas os aspectos que nós fomos capazes de absorver. Mas há outros aspectos deles que estão fora do nosso, deles, né, desses elementos que estão fora do nosso conhecimento, certo? Então a gente já começa a tirar um pouquinho aquela coisa do acúmulo de elementos, né? Eu absorvo um elemento, depois absorvo outro, até isso formar o meu cabedal de conhecimento. Bom, não é bem assim. E existe uma outra questão. Toda vez que eu absorvo algo, algum dado da realidade, que eu conheço algo, essa absorção, ela é realizada pelo filtro da circunstância do meu momento. O que eu quero dizer? Então, quando eu leio um livro qualquer, por exemplo, eu leio um livro, seja que autor for, né? Eu leio o livro e entendo, interpreto aquilo que está escrito naquele livro. Bom, quais são os elementos que estão influenciando a minha interpretação sobre o livro? Primeiro, a minha perspectiva cultural. Provavelmente um chinês que tem uma perspectiva cultural completamente diferente da minha vai interpretar muitos aspectos do livro de maneira diferente da minha interpretação. Então veja, estamos lendo o mesmo livro, interpretando diferente. Outra coisa, tem os meus conhecimentos atuais. Eles limitam aquilo que eu posso absorver, né? Até a linguagem, às vezes pode ter uma linguagem que eu não alcance, eu posso não ter um imaginário, às vezes, tão amplo para alcançar aquilo que o autor está falando. Tem o meu nível de instrução, tem o reconhecimento da minha ignorância, ou seja, se eu tenho noção do que pode existir além do que eu sei, isso vai influenciar também na minha interpretação. Então, seja como for, veja, existem muitos aspectos, eu falei alguns, podem existir muitos outros aspectos que vão influenciar, mas o importante é que, quando eu leio um livro, veja, o que eu li, eu interpretei, passou por esse filtro de interpretação, então o que eu absorvi não foi o livro mesmo, não foi exatamente o que o autor disse, mas foi a interpretação que eu fiz do que o autor disse. Que pode ser até próxima, depender do meu, de todos esses elementos, pode até ser próxima do que o autor disse, mas provavelmente não será exatamente a mesma. Então, o que eu absorvi já não é a integralidade do que o livro diz. Fora questões, outras questões, né, de capacidade de retenção, capacidade de concentração, de manter a atenção, tudo isso também vai influenciar. Então, eu li um livro inteiro, quando eu acabei, eu não pus ele integralmente dentro de mim. Vocês entendem? Não coloquei ele integralmente dentro de mim. Eu coloquei parte dele, as partes que eu absorvi, que as primeiras partes que eu consegui absorver, e mesmo assim, essas partes, de acordo com meus filtros. Eu criei os meus filtros, eu usei os meus filtros, e esses filtros criaram a interpretação que fez aquilo está dentro de mim. Então, mais uma vez, repito, não dá para pensar o conhecimento simplesmente assim, com o sequenciamento de entes fixos que eu vou absorvendo, entes fixos e acabados que eu vou absorvendo. Não. O conhecimento ele é mais um acúmulo, sim, claro que é um acúmulo, mas é um acúmulo de parcialidades das coisas e de um acúmulo de interpretações que eu faço das coisas e que vão se acumulando em mim, misturando-se, né? E não é as coisas, esses conhecimentos não são sequenciais, eles se misturam, eles podem se ampliar uns aos outros, eles podem negar uns aos outros, ou seja, é uma coisa muito mais complexa que mais à frente a gente vai refletir um pouco mais profundamente. Mas o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: poxa, então assim, não adianta falar assim, ah, eu li a Suma Teológica, tá? Você leu a Suma Teológica e daí? Você, o que que você reteve dela e como você a reteve? Ah, eu li O Ser e o Nada do Jean-Paul Sartre. Tá bom, e o que você assimilou disso, o que você guardou, o que você, como você interpretou, tá? Não é um conhecimento pronto e acabado, depende de muitos fatores, tá? E tem mais um detalhe que eu acho importantíssimo, né? Cada vez que você absorve você está absorvendo segundo todas essas circunstâncias. E se você absorver esse mesmo dado, esse mesmo elemento da realidade, se você absorvê-lo em outra circunstância, a sua absorção será diferente daquela que você fez antes. Por quê? Nessa outra circunstância, você tem elementos de instrução diferentes, você provavelmente conhece mais coisas, seu imaginário é maior. Sua perspectiva talvez no momento seja outra, seu interesse seja outro, sua capacidade de retenção seja outra. Você já tem os elementos anteriores do contato anterior dentro de você, né? Alguma coisa você já tem daquilo ali, e isso pode fazer com que te dê um filtro diferente para interpretar a releitura daquilo, o recontato com aquele elemento da realidade. Então você vai tendo vários situações que vão fazendo com que esse novo contato seja diferente dos contatos anteriores. Então veja, como que eu vou falar de acúmulo de elementos fixos, acabados e perfeitos em sequência? Conhecimento não é assim. O conhecimento, na verdade, como é que eu vejo diante de tudo isso que eu estou falando para vocês? Eu vejo o conhecimento como uma abertura progressiva dos dados da realidade, dos elementos que se nos dispõem, com os quais nós temos contato. É assim que eu vejo o conhecimento. É como se hoje eu vi a caneca só por esse lado, não vi aqui atrás. Então foi isso que eu retive da caneca hoje. Aí amanhã eu pego essa caneca de novo e, poxa, eu já esse lado eu já conheço. Ah, eu lembro, eu já vi isso aqui, isso aqui. Ah, existe isso aqui também. Então, no segundo contato, né, eu já vejo um cabo aqui, né, para se colocar os dedos. Minha perspectiva, meu entendimento sobre a caneca mudou. Se na primeira vez eu pensava ela mais como um copo, né, que se segura só com as mãos assim, né? Pô, a primeira vez era isso que eu vi. Ah, isso aqui é uma canequinha que é como um copo. Na segunda vez, sem perder o primeiro conhecimento, eu acrescento o segundo conhecimento, não é mais que um copo, é uma caneca, tal. Aí, vamos dizer que eu tivesse visto sim de baixo, né? Eu olho na terceira vez, eu olho por cima, eu vejo, não é só uma caneca, é também algo que tem uma tampa. Oh, que legal, que interessante. Então, quer dizer, eu vou acrescentando conhecimentos cada vez que eu vejo sobre a mesma coisa. E, repito, agora pense isso em objetos e elementos da realidade muito mais complexos do que essa caneca. Então, como é que eu penso o processo de conhecimento? Sempre numa progressividade. Cada vez que eu tenho contato com o objeto do meu conhecimento, ele se revela um pouco mais, ele se abre um pouco mais numa abertura gradativa. Gradativa. Então, não apenas, veja bem, não é apenas a realidade, a totalidade da realidade que se abre aos poucos e gradativamente, progressivamente para mim. Há também os próprios, cada elemento, cada dado da realidade também se abre progressivamente. Não é que eu sei, cada vez eu sei mais coisas, mas também cada vez eu sei coisas a mais sobre a mesma coisa. Entenderam? Então é um olhar sobre o conjunto da realidade, mas também sobre cada coisa em si. Então, quando eu absorvo um dado da realidade a primeira vez, eu não absorvi ele inteiro, eu vou repensá-lo, eu não preciso ter o contato de novo, basta eu repensá-lo e nesse repensar sobre outras circunstâncias, com outros elementos acumulados dentro de mim, pode ser que eu repense de maneira diferente. Pode ser uma maneira que anule o primeiro pensamento, por exemplo, a caneca, que eu achava que era um copo, quando eu vi o cabo, eu falei, poxa, não é um copo, é uma caneca, então eu anulei o primeiro pensamento, reformei, ou simplesmente eu posso acrescentar conhecimento. Bom, é uma caneca, pô, mas agora eu estou vendo que tem uma tampa, então não é só uma caneca, não é uma simples caneca, é uma caneca com uma tampa. Entendi? E assim vai. E isso em todos os conhecimentos. Então, é isso que eu quero que vocês entendam no processo de conhecimento de vocês. Não basta ler livros em sequência. Não basta conhecer uma coisa atrás da outra e depois de ter conhecido aquela coisa ou achado que conheceu aquela coisa em sua integralidade, nunca mais pensar nela como se ela fosse algo, um elemento inteiro que você pôs dentro de você. Não. Todas as coisas que nós conhecemos estão ainda dispostas para serem conhecidas ainda mais e melhor, tá? Desde as mais ínfimas coisas, as mais complexas, nós podemos saber mais e mais delas. Tá entendendo? É como aquela verdade de Tomás de Aquino. Ele fala mais ou menos isso, né? Que a verdade é antecipada por muitos véus. Então, assim, você tem a verdade e entre você e a verdade há muitos véus. E esses véus você vai desvelando. Vai tirando um a um, tira um. Primeiro contato com aquilo, você tira um véu, mas ainda há outros véus, e você tira outro véu, e você tira outro véu. Ah, então quando eu tenho um contato com uma coisa, por não, eu não absorvê-la integralmente, então aquilo que eu conheço não é verdade? Errado. Errado. Pelo contrário. Conhecimento parcial é conhecimento. Sabe por quê? Porque o conhecimento parcial, ele é uma insinuação do que a coisa é. Ele é uma insinuação da integralidade da coisa, da substância da coisa, da essência daquilo que a coisa é. Tá, eu tive o primeiro contato, eu posso não saber tudo da coisa, mas eu já tenho uma insinuação do que a coisa é. Então, ele já me dá um caminho, é por aqui. E aquilo que eu sei, ainda que seja algo parcial, é verdadeiro. É verdadeiro. A não ser que eu tenha feito uma interpretação muito equivocada da coisa, mas geralmente é verdadeiro. Não é a verdade total, mas é a verdade em parte. Porque se fosse assim, nós não saberíamos nada, não poderíamos dizer que sabemos nada. Bom, tudo nós sabemos, mas sabemos em parte, tá? Tudo bem, Tudo bem, isso faz parte do processo. O importante é que todos esses conhecimentos parciais, de alguma maneira, são um caminho para a verdade. E agora, querendo que vocês pensem sobre isso, pensem sobre isso. Olha, essa consciência da parcialidade do nosso conhecimento. Qual é a consequência dessa consciência para nós, que estamos buscando entender melhor as coisas? Eu só vejo consequências positivas. Às vezes a pessoa pensa que por não conseguir conhecer tudo de algo, isso é motivo para ela estacionar, para ela desistir, tá? Para ela se tornar, por exemplo, cética. Ai, eu não sei nada. Não! Não é porque você conhece em parte que você não sabe nada. Pelo contrário, por você conhecer parte é que você sabe. Você sabe algo daquilo. E o mais importante é que esse conhecimento, em parte, ele vai nos instigar. Nos instigar a ir mais fundo. Nos estimular a buscarmos mais conhecimento, a saber mais, a fazer com que a verdade se apresente cada vez mais iluminada para nós. Então, ter a noção da parcialidade do nosso conhecimento está longe de ser um motivo para nós desanimarmos, mas é, na verdade, uma inspiração para que nós sempre queiramos conhecer mais e mais e mais. Entenderam? O que eu quero é que vocês não desistam de conhecer, mesmo quando vocês conheçam um pouquinho daquela coisa. Ah, eu só consegui absorver um pouquinho. Ótimo! Você absorveu um pouquinho porque nesse momento era a sua capacidade de absorver aquilo. Mas lá na frente, quando você tiver contato com esse mesmo elemento que você teve hoje, certamente você vai conhecer algo a mais. Você vai conhecer um pouco mais ou bem mais, dependendo do nível, né, de outros elementos que você tenha dentro de você, do nível de circunstâncias que você tenha dentro de você. Então, nada é motivo para desânimo. O importante é, aos poucos, a gente vá desvelando as coisas, ainda que seja um véuzinho pequenininho. O importante é esse processo. Gente, é isso que me estimula. Eu não tenho nenhuma pretensão de saber tudo, não tenho nenhuma pretensão de saber demais, mas só esse processo de cada vez saber um pouco mais, entender um pouco melhor, entender isso aqui, entender ali, entender aquilo lá, só isso já me basta, só isso me faz feliz. E o que eu peço para Deus é o seguinte: me permita vivenciar isso o máximo que eu puder, né? Eu não sei quando eu vou morrer, mas eu quero morrer, se eu puder, até o último dia estar desvelando coisas. É assim que eu quero viver. Não é nada mais triste do que você estacionar no conhecimento, seja porque você desistiu dele, seja porque você acha que você já absorveu, né? Ah, você leu tal livro? Ah, já li. Ah, você não quer ler de novo? Não quer? Não, já li. Já me é suficiente. Isso é a coisa mais triste. Ah, eu já sei isso. Não, você não sabe. Você sabe parcialmente isso. Você sabe alguma coisa disso. Mas você não sabe isso, porque ninguém tem acesso assim tão facilmente à integralidade das coisas, entendeu? Então, assim, não desista, não pare, continue. O segredo, o objetivo é nós caminharmos passo a passo na direção da verdade, sabendo que entre nós e ela há muitos véus. Tá bom, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero que essas reflexões tenham ajudado vocês a pensar melhor, né, e se preparar melhor para o processo de conhecimento. Peço que vocês continuem seguindo aí as minhas aulas, façam a inscrição aqui no meu canal e nas minhas outras redes também, para acompanhar tudo que eu vou fazendo, isso também dando apoio ao meu trabalho, que tem o único e simples objetivo de instruí-los. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.